1982, Denise Evangelista foi ao Hospital Colônia Santana pela primeira vez. Na época, era graduanda em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e a visita fazia parte de uma atividade pedagógica.
Eu lembro que tinham muros naquela época. Me lembro de algumas pessoas nos abordando na esperança de que a gente pudesse ajudar eles a saírem dali. Me lembro de ter ficado muito chocada com uma ala que eu vi de pessoas nuas, sem cabelo. Era muito triste e gerava um sentimento enorme de impotência. Muitos questionamentos, né? Muito mais questionamentos do que respostas.
Denise voltaria para lá quase 30 anos depois, em 2009. Já era uma psicóloga formada e foi ao local para acompanhar a internação de um de seus pacientes. O que encontrou foi um hospital completamente diferente.
A impressão foi assim que houve, de fato, uma mudança enorme, tanto no aspecto físico como no aspecto humano. E nessa outra vez que eu fui, eu tinha pessoas fazendo atividades em algumas salas, todas bem vestidas, com roupas limpas, tinha mais liberdade de as pessoas estavam ali podendo circular mais livremente dentro daqueles espaços. Aquele muro que tinha lá fora não tinha mais.
Todas essas mudanças, percebidas por um olhar especializado, mas também externo, refletem uma transformação profunda na instituição. A construção era a mesma, mas aquele não era mais o Hospital Colônia Santana. Era o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, o IPQSC, com um modelo de atendimento diferente do que era praticado na colônia. Vamos tentar entender como se deu a transição de colônia para instituto e como ela está relacionada ao movimento da reforma psiquiátrica. Eu sou Ana Muniz e este é o terceiro episódio de A Vida e os Muros, da Fundação à Reforma do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina.
Episódio 3. De porta fechada à porta giratória.
O que é a loucura?
Na minha concepção, acho que é impossível definir o que é loucura, assim. Eu acho que a loucura é uma definição indefinível, sabe?
A loucura, ela é muito complexa. Quantas vezes a gente faz loucuras? Quantas vezes a gente aceita desafios que são loucos?
Eu acho que loucura é uma palavra que ela tem muitos sentidos. Então, a palavra é um termo polissêmico. Ela pode ter sentidos positivos e negativos.
E acho que a normalidade, em certo sentido, também pode ser uma loucura. E hoje a questão também é uma questão de poder em relação ao comportamento social, né? Alguém que pode dizer isso é normal, isso não é anormal, tem muito poder hoje na sociedade.
Eu vejo uma base biológica com características genéticas, mas também que pode se desenvolver ou pode aparecer pelas questões da vida.
A loucura só passa a ser definida como doença mental a partir do século XIX, surgimento da psiquiatria e tal, né? Mas, em certa medida, me parece que não é só isso, assim. Me parece que a loucura é uma coisa que transborda e que a gente não consegue circunscrever ela, assim, apesar da gente estar sempre tentando, né?
Loucura é algo que não deve ser enquadrado como doença. Loucura é loucura. O cara que é doente do coração é diferente. O cara que tem pressão alta, o cara que tem qualquer coisa, é diferente da loucura.
A loucura, ela pode ser sofrimento e ela pode ser libertação. E ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo e amalgamadas e difíceis de separar.
Tem um poema do Chacal, que é o poeta brasileiro, que diz assim: quanto mais louco, lúcido estou. No fundo do poço que eu me banho, tem uma claridade que me namora toda. E eu vou ao fundo.
Como você ouviu agora, definições para loucura podem variar muito. Esse fenômeno é estudado há séculos pelas mais diversas categorias do saber: filosofia, teologia, arte, medicina, psicologia, ciências sociais e por aí vai. Especialistas de todas essas e outras áreas já apresentaram inúmeras perspectivas sobre a loucura. as opiniões dos entrevistados para esta reportagem, que você escutou há pouco, são atravessadas por várias dessas visões. Muitas delas são, inclusive, bem diferentes, o que só confirma a complexidade dos estudos sobre a loucura. Na psiquiatria, especificamente, definições desse conceito são contraditórias e mudaram muito ao longo dos anos. Com um pulo no espaço-tempo, estamos no Brasil do século XIX. Desde 1808, com o deslocamento da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, que era a capital na época, o território colonial passava por intensas transformações, como parte das políticas que buscavam posicionar o Brasil na nova ordem capitalista internacional, a medicina passa a assumir protagonismo no combate da desordem social. Desde que Felipe Pinel quebrou as correntes dos internados no Hospital de Bicêtre, no fim do século XVIII, foi fundada uma nova forma de enxergar a loucura. A loucura se tornou uma questão médica, analisada por meio da observação clínica e científica. Essa visão, que avançou com outros médicos, alguns deles discípulos de Pinel, foi colocada sobre a nova ordem vigente no Brasil colônia. Em 1841, foi anunciada a criação da primeira instituição psiquiátrica brasileira, o Hospício de Pedro II. Foi inaugurado 11 anos depois, com 140 leitos. O local seguia o modelo pineliano, baseado no isolamento e na disciplina. Agora, fizemos um salto no tempo e chegamos ao século XX. Quando o Hospital Colônia Santana abriu as portas, em 1941, instituições psiquiátricas funcionavam por todo o país. Exemplos notáveis são o Hospital Psiquiátrico de Juqueri, em São Paulo, e o de São Pedro, no Rio Grande do Sul. Tratamentos que mais tarde foram criticados eram considerados comuns. Exemplos disso são a eletroconvulsoterapia e a lobotomia, cirurgia que desligava os lobos frontais, direito e esquerdo. Embora seja difícil estimar quantas dessas cirurgias foram feitas no Brasil, pesquisas do doutor em psicologia, André Luiz Maziero, indicam que foram mais de 1.000. Na Europa, um nome começou a se destacar e, com o tempo, se tornou uma das figuras mais importantes para a psiquiatria mundial, o italiano Franco Basaglia. Ele foi um psiquiatra que criticou o modelo manicomial da Itália. Na década de 1960, quase 100 mil pessoas estavam internadas em hospícios italianos. Em 1971, Basaglia se tornou o diretor do Hospital Psiquiátrico San Giovanni, na província de Trieste. No local, estavam internadas 1.200 pessoas. Com base em suas experiências anteriores em hospícios, Basaglia decidiu que a humanização do local não bastaria. Era necessário fechar o manicômio. Aos poucos, a instituição buscou reinserir os internos na sociedade. Foram realizadas viagens de férias com os pacientes e construídos centros comunitários de saúde mental. Também foi criada uma cooperativa para reinserir os internos no mercado de trabalho local. O modelo de assistência desenvolvido por Basaglia e sua equipe ganhou reconhecimento internacional e passou a ser recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Em setembro de 1978, o parlamento italiano aprovou a chamada Lei Basaglia, de número 180. A lei, apesar de levar o nome do psiquiatra, não era de sua autoria, só era inspirada por seu modelo de atendimento psiquiátrico. Ela determinava a extinção progressiva dos manicômios na Itália e a disponibilização de assistência de saúde mental em estruturas territoriais. Em 1980, o Hospital de Trieste, sob a direção de Basaglia, fechou as portas permanentemente. Depois do reconhecimento da OMS, As ideias de Basaglia começaram a se difundir no Brasil e embasaram o movimento da reforma psiquiátrica. Durante o fim da década de 1970 e o começo da de 80, trabalhadores da saúde mental começaram a denunciar as condições dos hospitais psiquiátricos. Porém, como o país estava sob ditadura militar, esses profissionais foram duramente reprimidos. O movimento da reforma psiquiátrica e a ideologia antimanicomial ganhariam mais força no período da redemocratização, após o fim do regime militar, em 1985. Conforme explica Viviane Borges, professora do curso de História da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, surgiram denúncias tanto entre especialistas quanto na imprensa.
Então foi um período em que várias instituições elas foram denunciadas, né? Mas também foi um período em que foi possível que jornalistas entrassem nessas instituições, porque estava tendo a redemocratização. Pegando a onda desse mesmo processo em que as instituições podiam ser então abertas e a gente começou a olhar o horror que era aquilo lá dentro, foi possível entrar e analisar o que estava ocorrendo. E que é um momento que você tem isso em diferentes estados, né? Você tem a reforma começando ali em 1979, aí você tem lá, né, o Minas, né? E aí você tem o Franco Basaglia aqui no Brasil.
Em Barbacena, né?
Em Barbacena.
Sim, você ouviu certo. Em 1979, Franco Basaglia veio ao Brasil para uma conferência e visitou alguns hospitais psiquiátricos brasileiros. Entre eles, estava o de Barbacena, em Minas Gerais. Nesse hospital, fundado em 1903, morreram pelo menos 60 mil pacientes. Após visitar o local, Basaglia denunciou à imprensa suas condições degradantes e o comparou a um campo de concentração. A vinda do psiquiatra italiano apenas aqueceu os debates em torno da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial no Brasil. Em 1989, o então deputado petista Paulo Delgado apresentou o projeto da Lei da Reforma Psiquiátrica ao Congresso Nacional. O texto propunha a regulamentação dos direitos das pessoas com transtornos mentais, a humanização do tratamento psiquiátrico e o fechamento progressivo dos hospitais psiquiátricos no Brasil. A apresentação do projeto marcou o início da reforma no âmbito legislativo. A lei só foi sancionada 12 anos depois, em 2001. Agora, voltamos para Santa Catarina. Nas décadas de 1980 e 90, as discussões da reforma psiquiátrica começavam a chegar no Hospital Colônia Santana. Até então, esse assunto era pouco conhecido pela equipe do hospital, como relata Eliane Costa, que foi enfermeira da colônia.
Eu saí da faculdade e nunca ouvi falar em reforma psiquiátrica, entendeu? A gente não tinha acesso a essa história, essa coisa toda. E aqui, o movimento aqui no Santa Catarina foi um dos que mais demorou para acontecer. A cultura manicomial criada no estado era muito grande, muito grande. Até hoje, eles querem internar para sempre na Colônia Santana.
Muitos funcionários da colônia relatam que as críticas, apesar de necessárias, geraram espanto nos funcionários. A enfermeira aposentada, Valdete Pereira, considera que muitas das denúncias tinham caráter agressivo contra aqueles que trabalhavam no hospital.
É o meu sentimento. Para nós, a forma como foi feita foi uma forma violenta. A mudança foi feita de uma forma que sempre colocando o peso e a culpa em quem trabalhava no hospital psiquiátrico, no manicômio. Como se a gente tivesse montado tudo aquilo e mantido tudo aquilo. Então, quando a gente chegava nos congressos, nos encontros de psiquiatria, a gente era intrucidado, porque nós éramos os bandidos.
Valdete fala também da hipocrisia de profissionais de saúde mental, que, apesar de repudiarem o hospital, encaminhavam pacientes para serem internados.
As mesmas pessoas que falavam mal da gente, que diziam que a gente é que tratava mal, que isso e aquilo, lá nos congressos, eram as pessoas que encaminhavam os pacientes para a colônia. Então, assim, ó, foi um momento muito difícil, porque nós estávamos fazendo o melhor possível e estávamos sendo criticados.
As críticas não vinham apenas de profissionais da saúde. A imprensa disparou denúncias sobre o hospital. Uma publicação, em maio de 1990, no Diário Catarinense, por exemplo, disse o seguinte.
Colônia mais parece um inferno. São em média 933 homens e mulheres que às vezes nem parecem seres humanos. Poucos ainda reverenciam as regras de civilidade para exibirem seus dentes podres num sorriso. Alguns andam nus. Outros rangem feito animais diante de funcionários atarefados e mal pagos.
Tudo isso culminou em uma vistoria realizada em dezembro de 1995 pelo Ministério da Saúde e a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC. Segundo Eliane Costa, a visita foi um susto para a equipe do hospital.
Eu não estava no dia aqui, mas foi uma coisa que foi de surpresa, não foi programada.
O médico Volney Morastone, que era membro dessa comissão, falou em uma sessão ordinária, em 2002, sobre o que encontraram na Colônia Santana durante a vistoria. A seguir, você escutará uma leitura da transcrição de parte desse relato, presente na ata da sessão.
Encontramos o Hospital Colônia Santana em situação deplorável, com aproximadamente 1.000 pacientes internos, leitos chão, pacientes abandonados, muitos se rastejando pelo chão dos pátios úmidos, até despidos ou envoltos em dejetos e amarrados nos leitos.
Que bom que aconteceu aquele movimento. Era necessário. Aquela intervenção daquela comissão foi importante naquele momento, entendendo-se essa construção, esse contexto, mas não que a gente aqui dentro estivesse omisso. Estavam aqui dentro tentando mudar aquela realidade, mas não tínhamos eco, nosso trabalho não tinha eco. Aquela comissão deu eco ao desejo dos profissionais que estavam aqui e, de fato, aquelas denúncias foram reais.
A fala de Eliane descreve como a equipe da Colônia Santana se sentia naquele momento. Um pouco de injustiça, pois trabalhavam há anos para melhorar aquela realidade, mas também de resignação, já que sabiam que o hospital ainda não estava em condições satisfatórias. O caos entre os funcionários só aumentou com o resultado da vistoria, um pedido de descredenciamento do Hospital Colônia Santana do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com isso, a direção da instituição e a Secretaria do Estado da Saúde mobilizaram uma reformulação urgente da colônia. Esse processo faria com que o hospital virasse o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina.
O Dr. Hernani, na época, ele foi essencial na luta para que a gente fizesse essa transformação, essa passagem da Colônia Santana para o Instituto de Psiquiatria.
Em 1995, na época em que ocorreu a vistoria, o psiquiatra João Hernani Leal era chefe do plantão médico do hospital. Ele assumiu a direção da colônia naquele ano e, junto à equipe médica, começou a estudar modelos de instituições psiquiátricas para inspirar a reforma. Acharam referências em experiências nacionais e internacionais. Uma das principais influências foi o Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, a USP. A fim de estudar esse modelo, Hernani se aproximou de profissionais do Instituto.
Eu tinha uma ligação forte com o Instituto de Psiquiatria da USP, que na época tinha uma proposta de reforma psiquiátrica. E eles, com pesquisa, eles eram muito avançados. E aí eu fui e fiquei acompanhando o pessoal do Instituto de Psiquiatria. E o diretor da época era o Dr. Valentim Gentil.
Hernani falou com Valentim Gentil sobre a reformulação da Colônia Santana. Na conversa, Gentil deu uma sugestão que se tornou crucial para a transformação do hospital.
O Dr. Valentim fez a seguinte pergunta: quantas residências psiquiátricas de psiquiatria existem em Santa Catarina? Eu falei, nenhuma. Ele falou, crie uma residência médica. Transforme o hospital numa escola. E aí isso vai elevar o padrão da assistência do serviço.
A ideia foi levada para uma reunião com o corpo clínico. A recepção inicial não foi a esperada.
Falei, pessoal, nós vamos ter uma residência médica aqui na Colônia Santana. Todo mundo riu. Era uma piada.
Apesar das risadas, a equipe decidiu levar a ideia para frente.
A gente recebeu a primeira supervisão do pessoal do Ministério da Educação e da Saúde para ver se o hospital tinha condições de criar uma residência. Reprovado. Ano seguinte, reprovado. Entrei no hospital fazendo as mudanças. Mas a gente copiou todo o programa da USP, do Instituto de Psiquiatria. Mas existia o nome, o estigma, Hospital Colônia Santana. Aí nós criamos um novo hospital.
Assim, o Hospital Colônia Santana foi descredenciado e foi reinaugurado como Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina.
Temos o Instituto de Psiquiatria do Estado de Santa Catarina, que é um hospital dentro dos padrões mais modernos de qualquer serviço particular ou público. O hospital é um hospital de ponta.
O Instituto de Psiquiatria, ou IPQ, oferece atendimento emergencial de saúde mental 24 horas. Diferentemente da Colônia Santana, o Instituto de Psiquiatria é baseado em internações de curta permanência. Além disso, o paciente só pode ser internado quando todos os recursos extra-hospitalares forem insuficientes para seu atendimento. Na transição da colônia para o Instituto de Psiquiatria, também foram ampliados os chamados serviços de apoio, que incluem psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e educação física. A redução do número de leitos foi significativa. Conforme lembra a enfermeira Valdete Pereira, o hospital tinha perto de 500 leitos quando foi reinaugurado. Para isso, vários que estavam no hospital e tinham estabilidade receberam alta. Porém, outros estavam na condição de moradores.
Nós tínhamos uns 400, 500 pacientes moradores. Onde é que vão esses? Onde é que vai esse povo?
Alguns dos chamados moradores se encontravam em estado de saúde crônico, ou seja, demandavam cuidados constantes. Outros, internados há anos, boa parte deles idosos, não tinham nenhuma rede de apoio fora do hospital.
Pacientes moradores, que eram aqueles que não tinham mais família, que não tinham mais para onde ir. Então eles eram pessoas já, a maioria, compensados, porque eles já tinham um padrão de tratamento, de medicação, já bem estabelecido. Então eram pessoas que já estavam mais calmas, muitas não tinham nem transtorno psiquiátrico.
Valdete, que era responsável por cuidar dos moradores durante boa parte de sua carreira na colônia, foi encarregada de coordenar o chamado Centro de Convivência Santana. Esse seria o lugar do hospital reservado para pacientes moradores. Para desenvolver o novo projeto, Valdete e sua equipe seguiram orientações enviadas pelo Ministério da Saúde. No Centro de Convivência, os pacientes começaram a receber cuidados diferentes. Suas instalações foram remodeladas para simular ambientes domésticos e os moradores deixaram de usar uniformes. Eles também começaram a frequentar passeios para destinos como pontos turísticos, praias e parques aquáticos.
Olha, foi assim, muito legal. Assim, tá? Teve um retorno bem, bem interessante no sentido das pessoas voltarem à vida, né? Voltarem, sair daquele modelo de manicômio, né? Aquele modelo institucional, para um modelo de casa mais particular, mais pessoal, mais subjetivo, né? Com as coisas que eles gostavam.
Eventualmente, os trabalhos com os remanescentes extrapolaram os limites do hospital. Sob a coordenação de Valdete, funcionários do IPQ instalaram residências terapêuticas em pensionatos próximos ao hospital para alguns dos internos moradores. Foram 3, 2 femininas e 1 masculina. Nelas, foram colocados pacientes com condições de morar fora do hospital.
A ideia era ter residências para essas pessoas morarem de volta dentro da comunidade, sair dos muros do hospital, né? Que eram pacientes, assim, né? Pessoas totalmente em condição de morar fora. E aí a gente foi fazendo trabalho com a comunidade para aceitar eles fora, porque daí eles transitavam, eles, né, iam nas lojas, eles faziam as compras, eles, né? Então, tudo isso, né?
Além de terem espaços individuais, alguns dos idosos moradores também começaram a receber do governo o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Esse auxílio tem o valor de 1 salário mínimo e está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social. O benefício pode ser concedido para idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência em vulnerabilidade financeira. Em 2003, foi instituído o programa De Volta para Casa, que oferece auxílio para a reabilitação social de pessoas com histórico de internação de longa permanência em hospitais psiquiátricos. Alguns dos moradores das residências terapêuticas foram beneficiados pelo programa. Um deles foi Romualdo de Oliveira. Lembra dele? Falamos do Romualdo nos episódios anteriores deste podcast. Ele tem 86 anos hoje e foi internado quando tinha 20. Romualdo foi um dos pacientes que morou na residência terapêutica masculina. Compartilhou que tanto ele quanto outros residentes gostavam de lá, pois tinham mais liberdade.
Quando eu ia lá, ficava só na cama, dormindo. Ah, eu saía para trabalhar também.
Saía para trabalhar?
Claro.
Ia fazer o quê?
Gosto de quadros. Aí por fora, achava lugar para me fazer um quadrinho, ficava trabalhando.
O Romualdo é artista e pinta desde os 8 anos de idade. Além de pinturas, faz esculturas e artesanato.
Mas é bom pintar particular, melhor.
Foram mais de 8 anos para conseguir dar início à residência médica no Instituto de Psiquiatria. Deu tempo de Hernani finalizar seu mandato de 4 anos, assim como Marcos Aleschi, o diretor sucessor. Mas a residência, enfim, foi aprovada. Hoje, o programa tem mais de 20 anos de existência.
Temos 18 pessoas, 18 jovens médicos fazendo a sua formação em psiquiatria dentro do Instituto de Psiquiatria. Então, nós criamos uma escola, como nos orientou o professor Valentim Gentil lá em 1995. Nossa residência médica hoje é uma das mais concorridas do Brasil. Então, é difícil entrar aqui. E o serviço, ele tende a melhorar sempre, a cada dia.
Além da residência médica, o Instituto de Psiquiatria conta hoje com uma residência multiprofissional. A primeira turma, composta de fisioterapeutas, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos, começou com o programa no início deste ano. A enfermeira Paloma Ramos é uma das 8 integrantes da turma. Para ela, a troca de conhecimentos entre as diferentes áreas na residência enriquece a qualidade do atendimento.
Onde você não consegue se doar mais, você tem o seu profissional parceiro. Então, a multiprofissional, ela entra nisso, porque o cuidado ele é voltado em todas as outras profissões. Quem ganha é o paciente. A gente ganha como profissional, essa é a nossa função, né? É ver aquela melhoria do paciente, a alta dele, a continuidade do tratamento fora daqui.
Mesmo com avanços, o Instituto de Psiquiatria ainda enfrenta desafios. Um dos principais existe desde seu passado de Colônia Santana, a superlotação. Sandra Correia é enfermeira do hospital há 11 anos e confirma a persistência desse problema.
Quando o hospital foi incluído na RAPS, que teve um período que ele foi incluído na RAPS, agora ele já deixou de estar na RAPS. Nessa resolução que colocou o hospital, ele dizia que as alas deveriam ter no máximo 30 leitos. Isso é muito triste.
A RAPS de que Sandra estava falando é a Rede de Atenção Psicossocial. Ela tem função de cuidar de pessoas com transtornos mentais e problemas em decorrência de drogas, assim como suas famílias. É composta de vários serviços. Um de seus principais eixos são os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Eles têm um modelo de atendimento aberto e comunitário. Em Santa Catarina, existem 114 CAPs. O ideal é que pacientes sejam encaminhados ao hospital em casos de surto grave e sigam com um tratamento contínuo na RAPS. Porém, Sandra afirma que a realidade é outra.
Como a rede de atenção psicossocial não é bem consolidada, esse paciente ele tem muito retorno ao hospital. Então, ele sai estabilizado dos seus sintomas, o tratamento é a longo prazo, vai ser para o resto da vida sendo acompanhado, mas deveria sair daqui já com direcionamento e pronto para começar o atendimento no CAPS. Existe uma falha aí grande, porque os CAPs também estão superlotados e existe até uma fila de espera. O paciente sai daqui, recebe a medicação e não consegue atendimento lá. Então, não conseguiu medicamento, não conseguiu nada, reagudiza e volta. A gente fala que esse esse movimento todo é uma porta giratória.
Então, o hospital não é o único lotado. Toda a rede de atendimento à saúde mental está sobrecarregada e carente de estruturas. Como a superlotação continua sendo uma realidade para o Instituto de Psiquiatria, o símbolo maior desse problema também permanece: os leitos-chão.
Temos leitos-chão. Eu não acho certo colocar mais camas, porque aumentaria o número de leitos. E também, esse paciente que chega em grande dificuldade na triagem também não pode ir embora, porque ele não tem para onde ir e ele se coloca em risco. O que deveria acontecer é a estruturação dos CAPs, as prefeituras investirem na saúde mental para que esse paciente não internasse e a emergência não ficasse uma porta aberta.
Hoje, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, 72 pessoas estão internadas no Centro de Convivência Santana e moram nas dependências do hospital. Atualmente, Romualdo é um desses moradores. Embora tenha sido colocado em uma das residências terapêuticas, onde morou por um bom tempo, um acidente fez com que isso mudasse.
Saímos lá por causa da enchente, a enchente pegou a casa, saímos tudo lá. Eu passei muita coisa na minha vida.
Romualdo não toma medicação para tratar transtorno de saúde mental. Porém, seus mais de 80 anos e sua deficiência física em uma das pernas exigem cuidados mais próximos. Com isso, ele voltou ao hospital. Hoje, está na unidade de gestão participativa, numa construção que fica na mesma rua do Instituto de Psiquiatria. Lá, ele recebe cuidados hospitalares, mas ainda tem alguma independência.
Ali todo mundo trabalha, que ali lava a roupa, tem a máquina para lavar, outra enxuga a louça, outra limpa a mesa, cada um tem um serviço.
Hoje, o dia a dia de Romualdo acompanha a rotina do Instituto. Ele participa de diversas atividades lúdicas e terapêuticas. Joga dominó, participa de bingos semanais e festas em datas comemorativas. Ainda assim, a liberdade não é a mesma de antes. A renda que recebia do programa De Volta para Casa, por exemplo, foi cortada. Afinal, ele está novamente internado no IPQ, ainda que na condição de morador. Atualmente, ele é o paciente que está internado há mais tempo no hospital. O Hospital Colônia Santana não existe mais, mas alguns de seus muros permanecem de pé e carregam consigo seu passado. Uma parte específica do IPQ documenta e estampa essa história que não é apenas da instituição, mas sim da psiquiatria e da loucura em Santa Catarina. Esse espaço é o Centro de Documentação e Pesquisa do Hospital Colônia Santana, o CEDOP. A criação do centro tem raízes em uma iniciativa espontânea da enfermeira aposentada do IPQ, Eliane Costa. Ela começou a coletar e guardar peças e documentos antigos do hospital.
Instintivamente, eu fui guardando vários objetos. E eu descobri, por exemplo, que os objetos, a grande parte dos objetos, ou estavam em arquivos bem super mal conservados e jogados, ou pior, estavam no lixo.
Ao longo dos mais de 40 anos em que trabalhou no hospital, Eliane desenvolveu grande interesse pela história da instituição. Isso inspirou sua dissertação de mestrado e tese de doutorado. Nos dois trabalhos, ela se dedicou a estudar, por meio da história oral, o passado do IPQ e o papel dos enfermeiros na instituição. Seus estudos e coleta de objetos históricos chegaram ao conhecimento da historiadora e professora da UDESC, Viviane Borges. Ela coordena o projeto de extensão Arquivos Marginais, dedicado à documentação e ao estudo de instituições de isolamento, como prisões e manicômios. Quando chegou a Florianópolis, logo se interessou em saber mais sobre a antiga Colônia Santana.
O público tinha relatório, tinha coisa mais institucional, mas não tinha, por exemplo, os prontuários, né? Não tinham coisas mais fontes que permitissem o acesso às experiências institucionais dos internos.
Ao entrar em contato com o IPQ, soube do trabalho de Eliane. Depois, elas combinaram uma reunião. Tanto o Centro de Documentação, o CEDOP, quanto o Arquivos Marginais, nasceram em 2011, a partir da parceria de Eliane e Viviane. A construção do CEDOP se deu pelo trabalho das duas pesquisadoras junto aos extensionistas do Arquivos Marginais. A historiadora Ana Terra, por exemplo, citada no primeiro episódio deste podcast, fez parte do projeto e participou da organização do acervo. O historiador Jonas do Nascimento, com mestrado pela UFSC e doutorado em andamento pela UDESC, foi o primeiro bolsista do Arquivos Marginais e acompanhou os primeiros passos do CEDOP.
A gente nunca disse que salva o passado, né? Mas nesse caso a gente de fato sentia que estava salvando, assim, porque os documentos estavam bem deteriorados na época, eles estavam bem jogados às traças. A gente foi com roupas específicas para poder tirar os documentos de lá. Além de retirar eles desse primeiro movimento, desse primeiro lugar bastante precário, depois a gente teve que preparar uma sala para eles, preparar as caixas, preparar um determinado acondicionamento. Alguns anos depois teve todo um processo também de digitalização desses documentos, mas a tendência é que se a UDESC não tivesse chegado lá naquele momento, né, se essa relação entre a Eliane e a Viviane não tivesse acontecido, provavelmente os documentos já teriam sido perdidos.
Hoje, o CEDOP e o Arquivos Marginais não colaboram mais, mas o Centro de Documentação continua ativo e frutos dessa parceria podem ser vistos na sala do CEDOP no IPQ, que é aberta para visitação. No local, há uma exposição permanente com documentos, jornais, fotos e objetos, como uma cama antiga, móveis e aparelhos de eletrochoque. Para Viviane, esse resgate do passado realizado pelo CEDOP desperta maior sensibilidade e compreensão na população sobre a história da instituição.
As pessoas passam, né, pela frente desses lugares, passam aqui, por exemplo, pela penitenciária e não têm noção do que acontece, né, ali dentro. Então, acho que trazer à tona essas histórias de vida, né, que é dessas vidas atravessadas por essas experiências institucionais, permite uma sensibilização, ou deveria permitir, ou a gente tenta, né, que isso ocorra, sensibilização em relação a essas pessoas e a esses lugares, e mostrando a importância de preservar esses documentos ligados a essas instituições, porque caso contrário a gente não tem como entender como elas funcionavam, as práticas institucionais.
O acervo do CEDOP não sensibiliza só aqueles que não conhecem a história do IPQ. Quando visitei a exposição pela primeira vez, estava acompanhada de Cida dos Quadros, que apareceu no segundo episódio. Ela se mudou para o bairro Colônia Santana para acompanhar a internação do marido na década de 1980. Ao ver a exposição, várias de suas lembranças vieram à tona.
Aqui tu tem todas as histórias, as doloridas, as mais sofridas.
Cida apontava para as fotos e os objetos e contava suas memórias.
Olha como era as camas.
Ó, isso aqui que eu falava para ti, ó. Aí aqui, para te passar, para ir para as aulas, pisava nos cocô. Aí nesse livro tem o nome do meu marido. Nesse histórico aqui tem o nome do meu marido.
Ela estava falando do livro número 1, que registra a entrada dos primeiros pacientes que foram internados na Colônia Santana nos anos de 1940. O nome de seu marido, que só chegou ao hospital na década de 1980, não estava naquele documento, e sim em outro menos antigo, guardado no acervo do CEDOP. Ainda assim, a exposição fez com que ela enxergasse não só a história de uma instituição, mas também um pouco da história de sua família, da sua própria história. A saúde mental é uma pauta que ganha cada vez mais espaço nos debates públicos. Atualmente, é mais comum que pessoas busquem ajuda e falem sobre sua saúde mental. Mas parece existir uma contradição. Mesmo que essa pauta esteja sendo ampliada, os debates em torno da reforma psiquiátrica parecem estar estagnados. Essa realidade é percebida pelo pesquisador Jonas Nascimento. Desde seu período como bolsista no projeto Arquivos Marginais até hoje, as temáticas de seus estudos são relacionados à história da psiquiatria.
Eu acho que desde que a gente teve a reforma psiquiátrica, a sensação que eu tenho, pelo menos a pesquisa que eu venho fazendo, é que quando se tem a lei da reforma, ali em 2001, de certa forma foi como se fosse um movimento de ponto final da reforma psiquiátrica, em que pouco se falou sobre ela depois disso. Então, sim, é um movimento importante, né? A legislação, no momento em que ela é aplicada, ela, de fato, existe uma transformação social a partir dali, né? Existe o fechamento paulatino dos hospitais psiquiátricos, ainda que a gente saiba que muitos se mantêm ainda de pé. A criação dos CAPs, né, bastante importante nesse contexto. Mas a sensação que eu tenho é que não se fala mais sobre a reforma psiquiátrica da maneira como se deveria, assim. Não é, mas uma dicotomia interessante, assim, né? Como que a gente pode falar sobre saúde mental sem necessariamente falar sobre reforma psiquiátrica? E o que está em jogo também nessa dicotomia, né? Que tipo de saúde mental a gente está falando também?
A reforma psiquiátrica não é história de museu. A professora Viviane Borges, inclusive, ressalta a dificuldade de patrimonializar as instituições psiquiátricas. Para além do estigma que há sobre elas, muitas seguem em funcionamento até hoje.
De forma geral, também não são instituições que têm um apelo de um patrimônio que seja belo, ou que seja bom, ou que seja heróico. Né? E as pessoas ainda, de forma geral, o senso comum, atribui ao patrimônio essas características, né? Eu acho que tudo isso faz com que elas sejam instituições estigmatizadas, porque elas ainda estão em funcionamento, porque elas não são um lugar de memória, né? Elas são lugares ainda em desenvolvimento, onde essa memória ela tá acontecendo ainda.
Os muros permaneceram os mesmos, mas a vida muda a cada momento. A memória da Colônia Santana vive e continuará viva por meio do Instituto de Psiquiatria, o IPQ. E mesmo que ela não seja bela ou heróica, é preciso se lembrar dela e lutar por avanços. Também é assim que pensa a enfermeira do IPQ, Sandra Correia.
A gente tem que olhar para esse passado como um ensinamento e não replicá-lo mais. A gente já viu muito sofrimento. A história da saúde mental tem muito sofrimento. Então, e eu tento fazer de tudo para que isso não volte mais a acontecer. Que a gente possa fazer uma saúde mental com qualidade, né, com dignidade, trazendo esse paciente aqui, que não seja só um número, e sim uma pessoa, seja estimulada a sua autonomia, a sua independência, para que viva seus desafios da melhor maneira possível.
Este podcast foi produzido como trabalho de conclusão de curso para bacharelado em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. A apresentação, roteiro e edição por Ana Muniz. Orientação da professora Daisy Vogel. Locuções adicionais por Vitor Rebabenchon. Parte das gravações foram feitas no estúdio de rádio do Departamento de Jornalismo da UFSC, com apoio técnico de Roque Bezerra.